Parashá dessa semana, Parashat Vayichi, a última Parashá do Chumash Bereishit, do primeiro livro da Torá, que finaliza a história dos nossos patriarcas, quer dizer, desde a criação do mundo até toda a história dos patriarcas e suas famílias. Parashat Vayichi começa contando que o Yaakov estava no fim da vida e ele pede para o Yosef, por favor, jure para mim que você vai me enterrar lá onde eu quero ser enterrado, que é com os meus pais, em Me'arat HaMachpelá, e você não vai me deixar aqui no Egito. E o Yosef jura que de fato ele vai cumprir e vai fazer a vontade do seu pai. Depois, Torá conta que o Jacó ficou doente, muito doente, e o Yosef trouxe os seus dois filhos para receber uma bênção do pai. E eles vieram, e tem todo, tudo que o Yaakov pede de novo para o Yosef. Ele explica por que eu enterrei a sua mãe no meio do caminho, mas mesmo assim, eu te peço, imploro, por favor, me enterre na terra de Israel. E depois ele finalmente vai dar a brachá para os seus netos, que são Menashe e Efraim. E o Yosef coloca o Menashe do lado direito do Yaakov e o Efraim do lado esquerdo. Mas quando o Jacó vai abençoar, ele cruza as suas mãos. Ele coloca a sua mão direita sobre o Efraim e a mão esquerda sobre o Menashe. E aí o Yosef quer levantar as mãos do pai. Fala, pai, esse é o primogênito, quer dizer, eu te coloquei já na ordem certinha para dar a brachá direitinho. Ele pensou, talvez o pai não estava mais enxergando direito. A própria Torá fala que ele estava com os olhos já pesados da velhice. Então Yosef pensou, talvez o papai não sabe, não percebeu. E Yaakov diz, meu filho, Yadati Beni Yadati, eu sei muito bem, eu sei tudo que está se passando, eu sei quem é quem. Ele também vai ser uma grande pessoa, mas dele, quer dizer, do Efraim, vai sair alguém maior do que de Menashe, que é Yehoshua Binun, que vai levar o povo de Israel para dentro da terra sagrada. E aí, nesse momento, o Yaakov fala dois versículos que são muito famosos. O primeiro, Hamalach Hagoel Oti, o anjo que me salvou de todo mal, que abençoe esses jovens, famosa frase que se fala todos os dias antes de dormir. E também, ele dá a brachá e fala, Bechai Yevarech Israel, que no futuro, quando um judeu vai querer abençoar os seus filhos, ele vai dizer, Yesimcha Elohim Kefraim Menashe, que Deus coloque você como Efraim e como Menashe. Inclusive aqui tem uma lição muito interessante. O Yaakov podia fazer diferente. Podia mandar, inverte as crianças, não é assim que eu quero abençoar, inverte eles. Ou simplesmente pegar um pelo braço e fazer um para cá, outro para lá. Mas não foi o que ele fez. Ele cruzou os seus braços. Isso vem nos ensinar que quando você não concorda com alguma coisa, mude a você mesmo em relação àquela coisa. Não concordo com a posição que está, então não tem problema. Não queira mudar os outros, não queira mudar o mundo. Mude a si próprio frente àquela realidade que você tem. Se adapte da forma que você possa fazer de fato da forma que você está pensando. Não vai mudar. Ele quer colocar a mão direita sobre a cabeça do Efraim. Ele vai fazer isso. Mas faça você a ação e não espere que os outros o façam. Em seguida, a Torá conta como Yaakov abençoa todos os seus filhos. Um a um ele chama a atenção de alguns filhos, outros ele dá uma brachá e fala sobre o que vai ser no futuro com cada um deles. E depois disso, ele de fato falece. E aí o Yosef tem que levar ele embora. Então ele pede para embalsamarem o seu pai, para que ele possa levar o seu pai para a terra de Israel, para ser enterrado em Israel. E assim vai toda uma comitiva, com obviamente todos os filhos do Yaakov. Eles vão até Me'arat HaMachpelá para enterrar o Yaakov. Depois eles voltam para o Egito. Quando eles voltam para o Egito, os irmãos notam uma diferença. Até agora, em honra do Yaakov, o Yosef convidava os irmãos para comer frequentemente na sua casa. E assim, fica gostoso, o Yaakov, o grande pai, está lá com os filhos, netos, todo mundo junto. Quando o Yaakov faleceu, o Yosef parou de convidar os irmãos o tempo todo na sua casa. Às vezes também incomoda ficar convidado. Não, ele parou de convidar. Então os irmãos começaram a falar entre si, será que enquanto o papai estava vivo, o Yosef estava fingindo que estava tudo bem. Agora que o papai faleceu, de repente o Yosef está com raiva de tudo que a gente fez para ele. Ele está bravo, ele não, por isso que não está mais convidando. Então eles mandam alguns dos irmãos dizendo para o Yosef, olha, o papai ordenou antes de falecer, dizendo, fale o seguinte para o Yosef, perdoe os seus irmãos pelo que eles fizeram. E a Torá termina contando sobre o falecimento do Yosef, onde ele também, antes de falecer, pede e avisa a eles que vai chegar um momento que Deus vai redimir vocês daqui, e quando vocês saírem daqui, por favor, por gentileza, me levem junto para ser enterrado na terra de Israel. E, de fato, Yosef falece com 110 anos, ele é embalsamado e ele é colocado num caixão lá no Egito. Os egípcios jogam ele no fundo do Nilo para não permitir que jamais levem o Yosef embora lá do Egito. No começo da Parashá, o Yosef recebe esse pedido do seu pai, por favor, jure para mim que você vai me levar para ser enterrado na terra de Israel. E o que é que o Yosef responde? Está escrito aqui, Vayomar, Yosef, então responde, Anohi Esech Dvarecha, farei conforme as suas palavras. Aparentemente, quer dizer que ele está concordando. Você está pedindo para jurar, estou te jurando, eu concordo, farei exatamente como você está falando. Tem uma explicação muito interessante, porque aqui muitos comentaristas perguntam qual a necessidade de um juramento. Qualquer pai sabe que os filhos estão dispostos a fazer o que eles pedem. Muito mais ainda nesse momento. Por que que o Yaakov sente aqui uma situação que ele precisa pedir um juramento? Um juramento? Pedir jurar? O filho precisa jurar? Tem muitas respostas para isso. Já falamos até sobre isso um outro ano. Mas tem aqui um pensamento muito interessante que aparece no livro do Rav Mordechai Druk. Diz o seguinte, a primeira coisa, ele comenta um pensamento que a sua mãe costumava dizer. No Birkat Amazon, depois que nós comemos pão, nós fazemos um pedido. Nós falamos para Deus, Vená al tatzricheinu Hashem Elokeinu, lo lidei matenat basar vadam ve lo lidei halvaatam. Nós pedimos para Deus e falamos, por favor, Deus, não nos faça ter necessidade, quer dizer, de necessitar da ajuda, nem de uma doação da carne e osso, e nem dos empréstimos. O que quer dizer essa expressão, não da carne e osso? Não precisa da ajuda de ninguém, não precisa da ajuda de pessoas. Não é comum usar essa linguagem. Quer dizer, fala de uma vez, não quero precisar presentes dos homens, dos seres humanos. Por que está escrito aqui para não precisar de presentes, de doações, basar vadam, da carne e osso? E a mãe do Rav Druk dizia que isso significa que nós não precisamos pedir sequer ajuda dos nossos filhos. Basar vadam, carne e osso, quer dizer a minha carne. Alguém que vem da minha carne. Ninguém quer precisar depender dos filhos para se manter. E é isso que nós estamos pedindo no Birkat Amazon. Deus não possibilite que jamais, quer dizer, jamais aconteça que eu precise sequer da ajuda dos meus próprios filhos. Tem a famosa frase que uma mãe pode sustentar, um pai pode sustentar 10 filhos, mas 10 filhos não podem cuidar e sustentar um pai ou uma mãe. Então aqui o pedido no mercado Amazon não está falando sobre ajuda de qualquer pessoa, está falando especificamente dos filhos. O Shlach HaKadosh diz que na parashá da semana passada, quando Yosef se encontra com o pai chega e vê o Yosef no Egito, o Jacob diz para o Yosef, Amuta Hapa'am, agora eu posso morrer. Interpretação simples quer dizer que caiu um peso no meu coração, agora eu posso falecer tranquilo, eu encontrei de novo meu filho. Mas o Shlach HaKadosh diz que ele agora, quando está chegando no Egito, e ele sabe que a partir de agora ele vai depender, o sustento dele vai estar o tempo todo dependendo do Yosef. Ele diz que eu vou precisar agora para prover as minhas necessidades, vai depender do meu filho. A multa, rapaz, eu prefiro morrer do que ter que depender dos meus filhos. Segundo esse pensamento, nós podemos entender aqui duas coisas. Primeira coisa, por que o Jacó estava tão tenso assim em pedir para o filho para ser sepultado na terra de Israel? Ele não estava confortável com essa ideia de ter que depender do filho. E ter que pedir agora um favor específico do filho. Então ele preferiu que fosse feito um juramento para ele ficar mais tranquilo, porque sabe ficar dependendo dos filhos. Mas tem algo mais. Diz o Yosef como resposta: papai, fica tranquilo, Anohi Esech Idvarecha, eu farei conforme as suas palavras. Sabe o que quer dizer isso? Fica tranquilo, pai, eu estou vendo, pai, que você está tenso em ter que pedir para mim, está falando em juramentos e tal, porque vai ficar dependendo dos filhos. Fica tranquilo, pai. Vou te dizer uma coisa. Sabe por que eu vou te levar para a terra de Israel para ser enterrado? Não precisa ficar pensando se está dependendo de mim. Sabe por quê? Esquece o seu pedido. Eu faço isso até por meus interesses. Quando chegar o momento da minha vez, eu também vou querer que meus filhos me levem embora daqui. Se eu quero que os meus filhos me levem, eles têm que ver o exemplo. Então eu com certeza vou levar você também para ser enterrado em Israel. É isso que o Yosef está respondendo. Vai Yomar, ele disse, Anohi Esech Idvarecha, farei conforme as suas palavras. Quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa. Quando chegar a minha vez, eu também vou querer ser levado para a terra de Israel. Então, você pode ficar tranquilo, meu querido pai. Não considere que você está pedindo um favor para mim. Mais do que você está me pedindo, é um interesse meu até que isso seja feito, para que no futuro também os meus filhos me respeitem e me levem também para a terra de Israel para ser enterrado. Final da Parashá tem algo muito forte. Muito, muito forte. A Torá conta que depois que Jacó faleceu, então, como nós falamos antes, os irmãos perceberam que Yosef não convida mais. Mandaram dizer para ele, Koto Merule Yosef. O papai mandou dizer, falem para o Yosef. Ana, por favor, sana peshachecha v'chatata. Perdoe o pecado e a falha, kirag e malucha, que eles fizeram o mal com você. Então agora, por favor, perdoe os servos do Deus do seu pai. Quer dizer, o papai pediu para você perdoar, então agora, por favor, nos perdoe. Vayed que Yosef bedaberam elav, Yosef chorou quando eles falaram isso. E aí eles vieram também, os irmãos, quer dizer, primeiro mandaram alguém para falar, eles vieram atrás, eles falaram, Inenu lechalavadim, nós somos servos para você. Aí o Yosef falou, meus irmãos, não temam, será que eu estou no lugar de Deus? Pode ser, de fato, vocês pensarem em fazer o mal para mim. Mas Deus pensou para o bem, para fazer como o dia de hoje, para dar vida para um grande povo, quer dizer, que graças ao fato de ter parado aqui, eu acabei salvando não só o Egito da fome, mas vocês, principalmente a minha família. Rabbeinu Bahriyeh, seu comentário sobre a Torá, comentário muito forte. Rabbeinu Bahriyeh tem muitas coisas que fala segundo a Kabbalah, coisas que ele fala de uma forma mais simples. Rabbeinu Bahriyeh diz, se você observar aqui nos versículos, os irmãos pediram desculpas para o Yosef. Onde está escrito que o Yosef perdoou? Não está escrito em nenhum lugar que o Yosef perdoou. Está escrito que o Yosef chorou. Está escrito que o Yosef falou, calma, não temam, que vocês podem ter pensado para o mal, mas Deus pensou para o bem. Desculpas, fé, é uma lição aqui de fé e tudo isso tem. Mas onde nós encontramos aqui que Yosef perdoou os seus irmãos? Isso nós não encontramos. Diz o Rabbeinu Bahriyeh, o Yosef em nenhum momento falou para os irmãos, eu perdoo. Isso é grave. Quer dizer, não grave para o Yosef. Isso é grave para a situação. Por quê? Porque fato é que a lei judaica, a Torá, nos diz que quando alguém pede perdão, você tem a mitzvah de perdoar. E a pessoa precisa dizer, Mahulach, está perdoado. Por quê? Porque a única forma de uma pessoa ser perdoada por algo que ele fez contra uma outra pessoa é se esta pessoa perdoa pelo que foi feito. Quando a gente faz pecados contra Deus, a gente pede desculpas para Deus e Deus nos perdoa. Mas quando nós pecamos contra o semelhante, por isso que antes de Yom Kippur está escrito na Halachá, que não adianta só em Yom Kippur pedir perdão para Deus por coisas que nós fizemos para outras pessoas, nós temos que pedir perdão para as pessoas. Porque se a pessoa não nos perdoa, então não está perdoado. Não adianta pedir perdão para Deus. O Yosef aqui não perdoou. Tem quem quer dizer que de fato ele até poderia perdoar a parte material que ele foi vendido e tudo mais, isso tudo bem. Isso ele podia perdoar e ele com certeza perdoou. Mas a parte espiritual, que ele ficou distante do seu pai 22 anos, perdeu a chance de estudar com o seu pai e Torá durante 22 anos, isso não dá para ele perdoar. Não tem como perdoar. Talvez por isso que ele não perdoou. Mas fato é, diz o Rabbeinu Bahriyeh, que ele não perdoou os seus irmãos, ele não falou, pelo menos. Ele não falou, não declarou, estão perdoados. E o que isso acarretou? Isso acarretou aquela história que nós lemos na reza de Musaf de Yom Kippur, que lá para frente, na época dos romanos, o César uma vez convocou alguns dos sábios e falou para eles, vocês lá no passado, antepassados de vocês venderam o irmão, e a Torá de vocês diz que alguém que sequestra e vende tem pena de morte. Eu quero saber o que vocês dizem sobre isso, porque eu vou pegar 10 de vocês e eu vou matar vocês. E conta lá toda a história, como o Rabi Ishmael acendeu e viu que de fato era um decreto que tem que aceitar. E 10 grandes, grandes mestres do nosso povo foram mortos de forma bárbara e cruel pelos romanos para perdoar pelos 10 irmãos quando venderam Yosef. Eles eram a reencarnação deles. Tudo isso podia ter sido poupado com uma palavra. Desculpo vocês. Estão desculpados. Que incrível. Que poder. Quanto nós temos que tomar cuidado. Às vezes, alguém vem e pede desculpas, nós temos a tendência de dizer, imagina, não foi nada. Nós não estamos perdoando essa pessoa. Nós não estamos declarando para ele que ele está perdoado, ele está pedindo perdão. Pode ser que você não se importou com aquilo que aconteceu. De fato, pode ser. Mas ele está te pedindo perdão, tem que falar, você está perdoado. Depois você quer dizer que, na verdade, não foi nada, está tudo bem. Fala o que quiser. Mas precisa declarar, você está perdoado. Porque senão essa pessoa pode levar isso depois para outras reencarnações. Ele vai ter que consertar isso, porque ele não ouviu, está perdoado. Eu contei um tempo atrás, se não me engano, essa história ou estou repetindo, ou é a primeira vez, mas ela ilustra bem o que aconteceu com o Rav Moshe Feinstein. O Rav Moshe Feinstein, uma vez teve um Din Torá, quer dizer, ele era um grande rabino de Nova York, ele recebeu duas pessoas para um Din Torá. Ele fez o julgamento que tinha que ser feito, e quando terminou, ele virou para o sujeito que estava saindo lesado nessa história, e falou para ele, você perdoa ele, que você está tendo que pagar e tal. E o homem falou, você imagina que precisa. Faz parte dos negócios, rabino, assim que é, negócios, uma vez você ganha, uma vez você perde, está tudo bem. Então o chefe falou, não, levanta e fala para ele que você perdoa ele. Rabino, imagina, assim, não tem nada para ser perdoado, não perdoado, está tudo bem, é assim, faz parte. Aí o chefe falou, não, fala para ele que você perdoa. E o chefe mencionou esse Rabino Barrier e disse, não adianta você me dizer não foi nada. Você precisa levantar e perdoar. Porque, tudo bem, faz parte do negócio, do que for, mas fica aquele negocinho lá no fundo do coração. Isso pode causar problemas no futuro. Perdoe. Fala que você perdoa. Você está dizendo que não tem nada, não aconteceu nada, mas tem que falar a palavra perdoo. Mahulah está perdoado para você. Isso vale por uma lição muito forte para nós, principalmente por conta disso, dessa natureza do ser humano de, não foi nada. Não serve isso. Não adianta falar não foi nada. Se alguém vem e te pede perdão, não fica dando voltinhas. Fala, eu te perdoo. Dessa forma, você está poupando eventuais problemas que podem surgir no futuro por conta disso.